Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Olá, Mundiocas! Hoje é sexta-feira. Olá, Melina Saad, como está você?
Já estive melhor, Marcelo.
Essa semana foi dura, né?
Foi dura, vou te dizer. Peguei sua dor de garganta. Mas vamos lá.
Minha rouquidão.
Sua rouquidão. Não tô com a voz da Nair Belo, graças a Deus. Nem com voz de mulher fumante. Mas eu tô meio baqueada. Mas vamos que vamos.
Na verdade, é essa mudança de tempo. Pessoal que não entende aqui o que a gente tá passando. A gente tá passando no Rio de Janeiro por uma onda de calor. Aliás, essa onda de calor também pegou várias regiões do país, né? Mas aqui no Rio de Janeiro, normalmente é quente, né? Só que ficou muito mais quente, né? E a gente trabalha em ambientes refrigerados. Então, essa alternância toda hora de quente, frio, quente, frio, quente, frio, vai derrubando as nossas resistências. Hoje é dia de falar de África. A gente aqui já falou de...
Por falar em resistência, é um programa de resistência. Afrofuturismo tem tudo a ver com isso.
Exatamente. A gente já falou da África, a gente já falou de como a inteligência artificial pode ajudar a África. A gente já falou dos problemas políticos, a gente já falou de problemas ambientais, o futuro da África, e agora a gente vai falar de um assunto que a gente, pelo menos eu, assim, pouco ouvi falar, que é o afrofuturismo, que é um movimento cultural que abarca muitas vertentes, né? E bebe da fonte de tudo aquilo que a diáspora africana produziu, ou seja, tudo aquilo que não esteja hoje estabelecido no continente africano.
Pois é, essa é uma dúvida que eu tenho e que vou perguntar para os nossos entrevistados. Para ser afrofuturista, tem que estar fora da África? É só o pessoal da diáspora africana que pode produzir conteúdo, aliás, conteúdo de ficção científica, quadrinhos, cinema, em que o negro, né, o africano ou descendente de africano, tenha um certo protagonismo. Aliás, eles estão querendo o lugar que é deles de direito, né, Marcelo?
E a gente vai também saber nesse programa como o Brasil está diante dessa produção afrofuturista.
É, né? Não tem só quadrinhos, cinema, tem também na moda, nas artes plásticas.
Sim, e se estabelece como ramificações de várias formas, né? De várias formas. Então, assim, enquanto a gente estava pesquisando aqui para fazer esse programa de hoje, a gente encontrou que o maior símbolo do que seria afrofuturismo hoje, por mais que seja ficção, é o filme O Pantera Negra, que já foram dois filmes, né? O primeiro fez um baita sucesso, assim, campeão de bilheteria, só que o ator principal, ele morreu. E ainda assim fizeram a continuação do filme, que também mostra exatamente o poder da África, o poder dos negros, né? Como atores, diretores, figurinistas, ou seja, exatamente aquilo que eles têm de melhor, eles conseguem colocar nesse movimento que a gente pouco escuta falar. A verdade é essa, a gente pouco escuta falar nessa questão.
Verdade, você falou agora atores negros. Você sabia que o meu ator favorito é negro?
Ah, é? Qual é o seu ator favorito?
Denzel Washington.
Ele é
Sou
muito bom.
Sou apaixonada por ele. É um homem lindíssimo, um excelente ator. Gostei especialmente daquele filme que ele fez, O Voo.
Ah, o Voo, eu gosto muito de Dia de Treinamento. Dia de Treinamento, pra mim, é um filme e Chamas da Vingança, né? Quem é mais antigo, assim, lembra? Agora, um ator que eu acho, assim, absurdamente bom, também é o Morgan Freeman, né? Morgan Freeman, conduzindo Miss Daisy.
Tira o meu chapéu, muito
ele,
bom.
Ele arrebenta, assim, assim, claro que a gente tem muitos, muitos, Jamie Lee Foxx, temos vários outros, o próprio Idris Elba, que recusou ser o 007 no cinema, né? Ele mostra que ele é um grande expoente. A gente tem vários exemplos aí de atores e também de atrizes, né? Temos Halle Berry, temos Octavia Spencer.
Octavia Spencer é maravilhosa.
Temos muita gente boa aí. Então a gente espera que você, Mundioca de hoje, que nos acompanha, curta também o programa de hoje, assim como a gente curtiu em fazer.
Eu curti muito, aliás, um dos que eu mais gostei de fazer. Sabe por quê? Porque eu descobri que eu não sabia nada sobre afrofuturismo. Fui eu que vendi essa pauta e sabia nada, zero. Agora, uma informação importante aqui, antes da gente gente começar. Ironicamente, Marcelo, não sei se você tem essa informação, o termo afrofuturismo, ele foi usado pela primeira vez por um homem branco, o teórico e crítico cultural Mark Derry, no ensaio dele Black to the Future, de 1994.
Ele quis fazer uma brincadeirinha com Back to the Future, que era o De Volta para o Futuro, né?
Exatamente. No texto, Derry questiona a ausência de autores negros na literatura de ficção científica nos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, data o nascimento da estética que chamou de afrofuturista entre 1960 e 1970 nas notas musicais do jazzista Sun Ra, que afirma não ser desse planeta. Nas palavras da escritora Octavia Butler, a primeira mulher negra a ganhar notoriedade no gênero de ficção científica e ainda nos quadrinhos do Pantera Negra que você falou, publicados pela primeira vez em 1966 pela Marvel Comics.
São considerados artistas afrofuturistas também Basquiat, porque viveu até antes de ser cunhado esse termo de afrofuturismo, mas Basquiat, e o Jimi Hendrix. Jimi Hendrix também é considerado um artista afrofuturista. Melina, vamos deixar...
Quem sabe falar
agora,
né?
Exatamente, vamos deixar...
E quem tem lugar de fala, né?
Quem
porque
tem
nós
lugar
dois
de
não
fala.
Temos.
Exatamente. Vamos lá escutar o nosso primeiro convidado.
A gente tem o prazer de conversar agora com o Alê Santos, ele que é escritor, ativista e influencer. Seja muito bem-vindo aqui ao Mundioca, muito bom falar com você, tudo bem?
Tô ótimo, prazer é meu falar com vocês, com essa audiência tão bacana e sobre esse assunto que é tão legal, né, que eu gosto muito, é uma paixão, minha vida.
Alê, a pergunta para todo mundo que ainda não escutou falar sobre esse tema. O que, que é o afrofuturismo? Quando é que ele nasceu? Como é que ele tá no mundo?
Essa é uma pergunta, assim, muito complexa de se resolver, porque o termo foi cunhado em 93, com um crítico de arte chamado Mark Derry, que estava lá fazendo um ensaio com outros escritores negros de ficção científica, ficção especulativa, e desse ensaio que ele estava escrevendo, que chama Black to the Future, tipo Preto para o Futuro. Ele cunhou o termo afrofuturismo para esse imaginário que, segundo ele, já estava presente em inúmeras obras, desde Basquiat até Jimi Hendrix, até coisas de ficção especulativa que estavam surgindo na década de 60, 70, 80 e por aí vai, na música, na arte e tudo. Então, a fundação do termo, ele é multiartista, sabe? Multiarticulado, porque ele surge na moda, ele surge na literatura, ele surge nas artes plásticas, mas por isso a gente considera o afrofuturismo como um movimento de artistas negros que geralmente discutem a realidade de ser uma pessoa negra dentro dos elementos da tecnocultura, de todo mundo digital surgido no século XX e que na literatura acaba se expressando geralmente.
Olha, hoje você vai
científica.
Ter que ter paciência e ser didático com a gente, porque eu te confesso, alguns mundiocas atrás eu nunca tinha ouvido falar sobre esse termo afrofuturismo, você está dando aí alguns conceitos para gente. Você pode dar alguns exemplos de afrofuturismo?
O maior exemplo, ou seja, o mais popular, foi o Pantera Negra, né? O filme Pantera Negra da Marvel, ele acabou trazendo o conceito de afrofuturismo para a esfera, sabe? Eu acho que o conceito do afrofuturismo, dentro da ficção especulativa, ele é muito igual aos outros conceitos de subgênero da ficção científica, sabe? Space opera, steampunk, ele pode parecer aquela coisa muito nerd, aquela coisa muito específica de quem acompanha a ficção científica. Mas com o sucesso do Pantera Negra, esse termo afrofuturismo começou a aparecer mais em evidência, principalmente na imprensa mundial. E principalmente a galera começou a discutir mais o que seria esse afrofuturismo, que como eu disse, é pegar os conceitos e as discussões das pessoas negras e colocar ele dentro dessa narrativa de ficção especulativa que usa os elementos da tecnocultura e que geralmente expressa através como ficção científica. E tem uma coisa que é muito importante do afrofuturismo, que por isso que ele é um movimento, que ele é um movimento de reivindicar o espaço de pessoas negras dentro da produção de ficção científica e de discussão sobre futuro, que é o espaço que, se você olhar os principais nomes de ficção científica de todo o último século, Isaac Asimov, Júlio Verne, H.G. Wells, a maior parte deles, se não quase todos os grandes escritores de ficção científica, William Gibson e tudo mais, eles são pessoas brancas ou estadunidenses ou europeias. Então, quando o afrofuturismo chega, ele reivindica o espaço de pessoas negras também dentro da ficção científica, também dentro das discussões de futuro que acontecem na ficção especulativa e nas artes.
E aí você ajuda a gente a entender e explicar para o pessoal que está nos escutando ali. E aí, você falou muito em ficção científica, mas aonde, como é que a gente consegue colocar Basquiat, Jimi Hendrix e outros artistas nesse contexto de afrofuturismo? Porque quando você fala em Basquiat, em Jimi Hendrix, remete ao passado.
Isso porque, Marcelo, um dos fundamentos do afrofuturismo, ele nasce, ele surge na década de 50, que é considerado como o pai do afrofuturismo, é um músico chamado Sun Ra, que é um músico de jazz, que ele inclusive criou um filme para transformar a visão dele, porque ele se dizia ser um enviado do espaço, um avatar desse deus Ra e tal, que veio trazer uma nave espacial que era a música, libertar e levar as pessoas negras para um lugar melhor, sabe? Toda a obra do Sun Ra, tanto no jazz ou quanto a estética dele, representava um pouco esses elementos de ficção científica. E é sempre a cultura negra, principalmente estadunidense, brasileira também, quando ela se materializa artisticamente, ela se materializa na música como hip hop, e aí depois ela acaba se materializando na moda, e depois ela vai se transformando em estética de grafite. E aí você vai criando todo uma estética visual do que seria o movimento afrofuturista. Por isso que ele é multifacetado. E aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem a Gabi Amarantos como uma das representantes desse movimento que está colocando os contornos brasileiros dentro da estética afrofuturista. Então ele se materializa de formas diferentes, em artes diferentes. Na música você vai ter o Sun Ra, você tem alguns elementos que são predecessores do que é o afrofuturismo na música do Jimi Hendrix, do África Bambata. Quando você vai pegar a música Planet Rock, por exemplo, parece que tem uma narrativa sobre viajar para o espaço, viajar para outros planetas. Tem toda uma estética que o hip hop acaba trazendo para esse contexto, como o movimento hip hop também foi um movimento que se espalhou de uma maneira muito consistente em várias artes e afetou, por exemplo, e impulsionou o grafite também acaba se transformando numa forma de representação da ficção científica lá nos Estados Unidos, que depois trouxe um artista muito importante, que é o Hamel Z. Hamel Z, que foi um artista, um grafiteiro histórico e também considerado um dos primeiros caras a definir a estética visual do afrofuturismo, porque ele vai pegar isso que eu falei, que é essa discussão sobre o que é ser uma pessoa negra nos Estados Unidos, na periferia, e vai tentar criar artes e criar visual a partir dessa mistura de tecnologia, quais são as tecnologias disponíveis na periferia, como que isso se materializa naquela bagunça da urbanização, e a partir daí ele começa a criar um visual. O Hamel Z foi um dos caras que trabalhou com Basquiat, ele começa a criar um visual que parece ser futurista nas maiores partes das obras, das expressões dele. Então ele acaba criando um fundamento do que é o afrofuturismo no visual. E na literatura você começa a caminhar para uns lugares específicos que acabam sendo traduzidos como ficção científica. A mãe do afrofuturismo na literatura é Octavia Butler, uma autora que hoje, para quem acompanha a literatura, já sabe o poder e a importância dela, né? Porque ela começou escrevendo ficção científica, venceu os principais prêmios de ficção científica, entrou para o hall da ficção científica no mundo e definiu como que é essa representação da discussão das comunidades negras dentro da ficção especulativa. Um dos primeiros livros mais celebrados dela, que é o Kindred, já foi sendo até adaptado para a série de TV e tudo mais, que é uma viagem, basicamente uma história de viagem no tempo, que volta para a história da escravidão, só que tem uma personagem negra, você começa a ver a perspectiva do que é ser uma pessoa negra dentro daquela discussão de ficção, e a partir dali você começa a ter vários outros autores que vão seguindo o caminho da Octavia Butler para criar essa fusão em discutir as questões e a cultura negra dentro dessa estética que parece ficção científica. E é daí que a gente chega no Pantera Negra, porque a maior parte das pessoas que só olha para um filme de super-herói apenas pelos efeitos especiais não vai compreender o quanto ele é profundo em cultura. Não à toa, a Ruth Carter, que foi a primeira mulher negra a ganhar o Oscar de figurino, ela trabalhou no Pantera Negra. E ela, quando você vai ver a pesquisa dela sobre como ela construiu o visual de cada personagem, você começa a encontrar referências de culturas zulus, de culturas khoisans, de culturas de todas, de várias regiões da África, que ela coloca com especificidade dentro do filme do Pantera Negra. Tudo ali tem um significado, todas as cenas têm um contexto histórico. Aquela grande cena que o Monger, ele diz pro T'Challa que ele prefere ser jogado no mar do que voltar para viver como um prisioneiro daquela as pessoas, por exemplo, é um diálogo que remete a um capítulo muito dramático nos Estados Unidos, que é o suicídio Igbo, que é uma etnia toda que, ao ser escravizada pelos europeus, eles se suicidam no rio, ao invés de voltar, quando eles têm uma fuga, ao invés de voltar a serem escravos, eles preferem se suicidar no rio. Então você percebe que tem todas essas discussões que a ficção científica não trazia no passado, que é a perspectiva cultural, histórica, religiosa, mítica, filosófica da comunidade negra, ela entra na ficção científica através da porta do afrofuturismo. Então, quando você vai ver uma obra afrofuturista, ela primeiro reivindica o espaço dos criadores negros dentro desse contexto, né? A Pantera Negra foi o primeiro filme com praticamente toda a produção do elenco sendo de pessoas negras, os roteiristas, os produtores. O Pantera Negra ganhou, teve seu primeiro Oscar de uma mulher negra dentro das artes visuais, dentro da fotografia. Então ele reivindica o espaço de pessoas negras dentro da ficção científica, ele coloca o contexto das pessoas negras com profundidade. Não é só ter um personagem negro numa narrativa futurista, mas é ter o contexto, a filosofia, a cultura, os conhecimentos sociais sobre o que é, como o futuro e a visão do futuro impacta as comunidades negras dentro desse contexto. E por isso que acaba sendo complexo e muito difícil de resumir o afrofuturismo de uma maneira simples, como é a ficção científica no geral, né? Porque é muito difícil definir o que é a ficção científica, constantemente ela vai se modificando. E ele acaba sendo um termo que ainda está se construindo, né? O termo foi cunhado em 93 pelo Mark Derrida, mas a cada ano ele vem ganhando novos contornos, novas obras que vêm ajudando a definir, a popularizar o afrofuturismo para que ele emerja mesmo dessas camadas mais profundas, nerds, geeks, literárias, e ele se torne um movimento massivo e mais reconhecível pelas pessoas.
Eu estava lendo aqui a definição, né? Você está explicando assim super didaticamente mastigado para a gente. Afrofuturismo pode ser identificado nas práticas artísticas, científicas e espirituais em toda a diáspora africana. O que que quer dizer isso nas práticas espirituais?
É porque a comunidade negra, ela criou particularidades culturais e espirituais diferentes, né? Você tem, por exemplo, nos Estados Unidos, todo o movimento pentecostalista que se modificou quando aquelas pessoas escravizadas começaram a influenciar as religiões evangélicas de lá. E aqui no Brasil a gente tem a maior comunidade iorubá fora da África, com candomblé, umbanda, e tem todo o sincretismo que traz um catolicismo negro e algumas manifestações religiosas espirituais específicas, né? Como eu disse, nada disso era celebrado na ficção científica no passado. Então, a maior parte das obras de ficção científica, elas discutiam termos que pareciam ser humanos, né, parecia ser uma generalização da humanidade, mas que não afetava a comunidade negra. Então, toda vez que se falava de religiosidade, espiritualidade, só se falava de espiritualidade cristã, católica, europeia. Então, quando o afrofuturismo ele chega, ele fala, opa, não é nem um confronto, sabe? Não é sobre apagar o que a ficção científica já fez no passado, é sobre trazer novas visões mesmo. Tipo, ok, essa história foi contada, agora eu vou contar o que é a espiritualidade negra e iorubá brasileira, por exemplo, o que é a espiritualidade do vodu haitiano e como ela promove uma nova narrativa de ficção especulativa, e é sobre isso.
Ale, apesar de ter futuro no nome do movimento, o quanto vocês bebem da fonte do passado da herança negra?
Muito. Essa é uma questão muito importante, porque a gente tem o futurismo, que é esse movimento italiano, século XIX, XX, que surgiu, que as pessoas, por ter a questão futurista na palavra, elas pensam que o afrofuturismo é uma variação do futurismo italiano. E não é. Então tem definições extremamente diferentes, né? Enquanto o futurismo, enquanto o movimento, ele olhava para o progresso, para a industrialização e para a aceleração do tempo e para a ruptura do passado como o caminho, a jornada para o futuro, o afrofuturismo ele vai olhar para o resgate do passado, para olhar para todas as tecnologias, todas as culturas e todo o contexto histórico do passado que foi apagado, que foi paralisado pelas colonizações e vai tentar considerar esse passado na criação de um novo futuro, sabe? De fazer uma conexão. Não tem essa ruptura drástica e abrupta com o passado, porque para o afrofuturismo o passado importa e é com o passado que a gente vai evitar que o futuro seja trágico para todas as pessoas e principalmente para as comunidades negras como foram
pelo
durante
que você
está
me falando e que eu tenho lido aqui, é um movimento recente. Você acha que no Brasil especificamente nós ainda estamos dando os primeiros passos no afrofuturismo?
Sim, nós estamos dando os primeiros passos. Existem variações muito diferentes do afrofuturismo estadunidense com o brasileiro. Importante lembrar que, por exemplo, eu citei Octavia Butler, a mãe do afrofuturismo. Ela estava publicando na década de 60. Aqui no Brasil, a pioneira de publicação de uma obra afrofuturista é a Luan Zaila. Ela está viva, ela é no Rio de Janeiro, ela está produzindo obras ainda. Foi a primeira mulher a publicar antologicamente afrofuturismo aqui no nosso país. A gente ainda tem a primeira romancista afrofuturista no país, que é a Sandra Menezes, que o ano passado foi finalista do Jabuti com uma obra afrofuturista que é O Céu Entre Mundos. E eu sou o primeiro autor afrofuturista brasileiro numa grande editora, porque eu publico hoje pela HarperCollins, meu segundo livro, sou o primeiro que consegue acessar uma grande estrutura editorial aqui no país. Então a gente tá vivo aqui, a gente recentemente teve um boletim do Science Fiction Research Association, que é uma associação da década de 70, tradicional de ficção científica, emitiu um boletim sobre o afrofuturismo no Brasil, e ela citou esses nomes, inclusive me citou como sendo o mais popular da nova geração afrofuturista brasileira. Mas a gente ainda está aqui produzindo nossas visões, e as nossas visões, eles ocasionalmente são diferentes dos Estados Unidos. Enquanto o afrofuturismo e a ficção científica estadunidense bebe muito das corridas espaciais, a própria Octavia Butler, ela cita isso em algumas entrevistas, que ela foi influenciada pela corrida espacial. O afrofuturismo brasileiro tem discutido, por exemplo, o meio ambiente, tem discutido, não quer tipo levar as pessoas para outro planeta, talvez quer salvar a Amazônia, que a nossa corrida espacial é que é a floresta. Então a maior parte das questões afrofuturistas brasileiras, elas também não precisam olhar para o Egito mítico como os estadunidenses fazem, olhando como Sun Ra se transformando numa entidade egípcia, ou olhando para o Egito como aquele Egito idílico, fantástico, que muitas pessoas concebem, porque a gente tem aqui a espiritualidade e as mitologias e o folclore, e a cultura e a tradição negra específica brasileira que nasceu nesse território, como com todo esse sincretismo, toda essa variação, essa riqueza cultural que vai, que produz música como samba, que produz música como funk carioca, mas que também produz manifestações como congado, como tambor de mina, como várias manifestações do brega paraense, ou de repente uma manifestação no Pelourinho. Então a gente tem uma configuração própria que a gente está colocando essa configuração e marcando para o mundo mesmo que, apesar da gente ter olhado para os afrofuturistas estadunidenses e impulsionado a nossa visão de futuro, hoje a gente é consciente da nossa própria visão, da nossa própria cultura, a gente quer colocar ela para o mundo também.
E dentro dessas vertentes ali do afrofuturismo brasileiro, você acha que a literatura hoje está um passo à frente dos outros?
Recentemente saiu uma pesquisa sobre a leitura dos brasileiros, né? Parece que 80% e tantos do Brasil não comprou livro no último ano. Então a gente tem uma questão aqui no Brasil que vai além da questão da negritude, que é a própria questão da ficção e da fantasia nacional, né? A gente é um país que tem tradicionalmente uma literatura que é realista, que é romancista realista, né, foi naturalista, o Machado de Assis, com Memória Póstuma de Brás Cubas, praticamente inaugurou o realismo brasileiro. E aí a maior parte das narrativas que se estende nos próximos séculos, você vê os best-sellers brasileiros, eles são muito parecidos com o realismo que era feito no século passado. A fantasia e a ficção, mesmo a fantasia medieval, nerd, geek, o cinema de ficção especulativa, ele está crescendo nos últimos anos, sabe? Está emergindo nos últimos anos. É, a gente tem poucos escritores de fantasia e ficção que se tornaram pop no Brasil. E, por isso, a gente tem essa camada de ter uma comunidade brasileira que compra poucos livros, e dentro dessa comunidade que compra, a gente ainda tem aqueles que a gente já tem uma fatia um pouco menor, que é a fatia do fantástico e da ficção. A gente precisa trabalhar para que o fantástico e a ficção brasileira também atinja a massa, para que todo mundo perceba a nossa potência de criar ficção, fantasia, e aí dentro dessa potência do Brasil produzir ficção e fantasia, a gente vai ter o afrofuturismo também, e vários outros movimentos regionais, o sertão punk, e vários outros movimentos da ficção que vão popularizar o imaginário brasileiro.
Mas a literatura, você veria um passo à frente no afrofuturismo aqui produzido por nós aqui, brasileiro?
Eu praticamente considero o afrofuturismo brasileiro o talvez mais legítimo do mundo, né? A gente é a maior população negra fora da África. Então a gente aqui deveria ser o centro do afrofuturismo para todas as outras pessoas, porque a gente tem uma comunidade, um país que é 50% e tantos, ou quase 60% de comunidade negra, com uma variação religiosa, cultural, regional, culinária e musical negra muito grande, de um estado a outro, né? Eu nasci em São Paulo, mas atualmente eu moro em Belém, então dá para sentir essa diversidade cultural muito grande dentro da própria comunidade negra. Então acho que o afrofuturismo brasileiro, quando ele ganhar atração no mundo, ele vai moldar como que o afrofuturismo vai ser, tipo, as principais discussões sobre meio ambiente, sobre religiosidade, sobre anticolonialismo, ou sobre todas as outras prováveis visões de futuro, passam pelo Brasil, passam por questões brasileiras e deve passar aqui pela nossa literatura. Só que, como eu disse, eu sou o primeiro afrofuturista brasileiro numa grande editora, que é a HarperCollins. Então a gente ainda precisa massificar, a gente ainda precisa fazer com que a literatura chegue, né? A gente tem uma grande discussão sobre distribuição de livros dentro do Brasil e o acesso a esse livro. Então a maior parte das tiragens de quem publica em editoras independentes, ela é baixa, ela não consegue ter acesso nas escolas. A gente tem várias questões que a gente pode discutir sobre a PNLD, sobre acesso, sobre o mercado editorial. A gente, por exemplo, ainda não aconteceu nenhuma Bienal brasileira do Rio, de São Paulo, Salvador, uma mesa 100% afrofuturista, com autores de afrofuturismo discutindo ficção científica. Isso, geralmente a gente é fracionado, tem dois, tem um com outros autores. O mercado brasileiro ainda não olhou para essa potência. E os outros escritores também precisam chegar em outras grandes editoras para que a gente ainda realmente perceba que o afrofuturismo não deve ser apenas o meu nome, ou o nome da Sandra, ou o nome do Fábio Cabral, que é outro precursor, mas que seja um movimento coletivo de tração mesmo de comunidade brasileira.
Ale, você pode fazer uma sinopse breve aqui para os nossos mundiokers de um livro seu?
Claro, meu primeiro livro afrofuturista é O Último Ancestral, a história de uma ditadura tecnocrática criada por uns androides que empurrou e expurgou toda a manifestação religiosa musical negra para uma favela conhecida como Obambo. Então em Obambo não tem mais fé, não tem mais música, não tem mais nada que possa ser considerado de cultura negra. E ainda tem um muro, né, entre o distrito e a favela, só que dentro dessa favela, num ambiente totalmente autodestrutivo, um personagem que é um ladrão de carros desperta uma conexão com o mundo dos ancestrais. E a partir dessa conexão ele vai resgatar toda a fé e toda a esperança do seu povo e também lutar contra a segregação que acontece dentro desse distrito. O Último Ancestral, ele é um livro que foi finalista do Jabuti, finalista do CCXP Awards, ele vai virar RPG, tem um contrato de adaptação para o audiovisual com a RT Features, e agora está surgindo meu novo livro, que é um spin-off dele, que é A Malta Indomável, lançado mês passado.
O céu é o limite, né, Alê?
Pois é.
Me diga um negócio agora, você tem informações sobre o afrofuturismo na própria África?
Não, o afrofuturismo, como a definição dele sugere, ele é uma criação da diáspora, ou seja, todos aqueles povos que foram trazidos de uma maneira forçada para as Américas e que, por conta disso, tentam se conectar com o que acontece na África. Mas, na África, esse movimento é chamado de africano futurismo, porque é um futurismo que persistiu. A história da África, ela não foi pausada, sabe? Ela não precisa necessariamente se reconstruir a partir de um ponto de vista exterior. Por isso que o afrofuturismo, ele só faz sentido para os povos que nascem nos Estados Unidos, nas Américas, no Brasil, na América Latina e tudo quanto é lugar. Mas na África você tem um outro movimento artístico, que é o African Futurismo, e uma das principais escritoras é a Niede Okorafor, que escreveu uma novela mostrando a visão africana do
futurismo. E você
diz
que
é
influencer. Como é que é o seu trabalho nas redes sociais? Eu ainda não te sigo, vou seguir a partir de hoje.
Atualmente, eu tento produzir mais conteúdo literário do que nas redes sociais, mas quando eu surgi no Twitter, eu fazia as threads. Há quem diga que eu fui um dos primeiros caras a fazer as threads românticas no Twitter. Isso foi em 2018. Eu comecei a contar umas histórias sobre a cultura negra, e aí as minhas threads viralizaram. Eu ganhei mais de 140 mil seguidores. As minhas threads viraram o meu primeiro livro, que é o Rastro de Resistência, que é um livro de ciências sociais, um livro que hoje está na Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, e também entrou para o Clube de Leitura da ONU. É um livro que conta histórias africanas, brasileiras, um livro muito interessante. E a partir daí eu comecei uma atuação muito de explicar, de ter um contexto, de ter conteúdo. Tinha um podcast que eu contava história de personalidades negras na internet, discutia a história, a sociedade, a política e tudo mais. E hoje eu estou muito mais focado em ficção científica, ficção especulativa e levar o afrofuturismo adiante.
E você sempre quis ser escritor? Quando é que você percebeu que esse era o seu caminho?
Eu sempre fui escritor. Assim, a ficção científica era a minha vida desde os 8 anos de idade.
8 anos?
Os principais autores de ficção científica que eu citei, eu amo eles até hoje. Júlio Verne escreveu Volta ao Mundo em 80 Dias, 20 Mil Léguas Submarinas, que é um livro que marcou a minha infância. Isaac Asimov, que escreveu Contos que Deu Origem ao Homem Bicentenário, escreveu a maior obra de ficção científica do mundo, na minha concepção, que é Fundação, que agora foi adaptado para uma série de TV. William Gibson, que definiu o que é o cyberespaço no Neuromancer. E depois a gente vai olhar para o movimento de ficção científica asiático, com Akira, com os tokusatsu tipo Power Ranger, com o movimento cyberpunk tipo Neo Genesis Evangelion, Ghost in the Shell. Então eu sempre fui esse cara que consumi tudo isso de alguma maneira, assim, sabe? Porque eu era muito nerd. Quando eu percebi o movimento do afrofuturismo nascer, e também por conta da discussão do Pantera Negra, eu olhei para aquilo que estava rolando e falei, cara, esse é o espaço onde eu posso existir também como escritor, como eu posso trazer a minha própria ficção especulativa, como eu posso crescer dentro desse espaço, né? Por isso que o afrofuturismo reivindica o nosso espaço dentro da ficção científica, porque eu, enquanto um escritor, eu periférico negro do interior de São Paulo, nunca iria ter o mesmo espaço que Isaac Asimov, nunca teria o mesmo espaço que a Mary Shelley, que escreveu Frankenstein. Mas quando eu vou falar de algo que é legítimo meu, que é a minha cultura, que é a minha história, minha vivência de ser uma pessoa negra no interior, esse espaço ele é multiplicado porque a sociedade começou a olhar o afrofuturismo como uma necessidade de uma nova perspectiva dentro da ficção científica, e eu acabo trilhando a minha jornada dentro desse espaço.
A gente conversou com o Alê Santos, escritor, ativista e influencer. Quero te agradecer muitíssimo por explicar pra gente que é o afrofuturismo. Vamos acompanhar seu trabalho nas redes e a gente espera te receber aqui outras vezes, quem sabe, no lançamento do seu livro.
As portas do Mundioca estão abertas para você, Alê.
Ah, eu fico muito feliz aí com o convite. Sempre que precisar, contem comigo. É um prazer demais estar aqui com vocês. Obrigadão pelo bate-papo.
Muito bom. Parabéns, Alê. Você ganhou 2 seguidores agora,
dois,
né?
2 seguidores, 2 fãs. E eu gostei de ouvir a entrevista do Alê, porque eu matei um pouco a saudade dos meus amigos que têm esse sotaque meio paulistano, assim, meio Zona Leste. Gostei.
Muito bacana. Agora, vamos tentar ouvir uma outra partícula do que seria o afrofuturismo, uma outra vertente do que seria o afrofuturismo, na voz do nosso segundo convidado.
A gente conversa com Israel Neto, autor, roteirista, dramaturgo e editor. Publicou os livros Amor Banto em Terras Brasileiras, Os Planos Secretos do Regime, Não Podemos Esperar e Ancestral. Recebeu os prêmios Jovem Brasileiro em 2009, Funarte Hip Hop em 2014 e Odisseia da Literatura Fantástica em 2021. Ele também é cofundador do coletivo Literatura Suburbana e da editora afrofuturista Quitembo. Seja muito bem-vindo aqui ao Mundioca, tudo bem?
Tudo ótimo, Elino, um abraço. Muito obrigado pela recepção aí, a gente poder trocar essas ideias.
Jael, eu vou fazer um pedido para você, é para explicar didaticamente para quem ainda não entendeu exatamente o que a gente pode abarcar como afrofuturismo.
Perfeito, Marcelo. Poxa, o afrofuturismo, inclusive, né, essa dúvida ela é recorrente, porque é um movimento que, eu, como eu sempre brinco, está em movimento. Isso é, a partir dos anos 90, onde surge esse nome mesmo de fato, e aí toda a comunidade negra, artística, política, acadêmicos, vem aí pensando o que seria esse termo, que ele embarca ou não, né? Então é um termo ainda em construção. Nós, e falo nós aqui, os artistas brasileiros que temos nos apropriado dessa estética, acreditamos que o afrofuturismo é esse movimento que vai permear, como eu já disse, a estética, a política, as artes, né, e a filosofia, conectando uma ancestralidade negra que vem antes do navio, né, então uma ancestralidade negra antes da escravidão, mostrando essa potência, reivindicar a contemporaneidade, né, dias melhores hoje, e ao mesmo tempo pensar o futuro. E esse futuro muitas das vezes está ligado ao acesso à tecnologia, a pensar futuros onde as vozes negras serão ouvidas e onde o corpo negro estará presente, potente e vivo. Então, no meu nicho, por exemplo, de maior atuação, que é a literatura, esses conceitos, essas filosofias, elas vão se materializar por meio da ficção científica e da fantasia, que são gêneros que vão disputar o imaginário, apresentando assim não só essas filosofias, mas como também a presença negra. E o que nós temos em comum, que é a unanimidade no movimento, é que o afrofuturismo propõe protagonismo negro para personagens, para a materialização dessas obras artísticas e, principalmente, a produção negra. Então, para fazer afrofuturismo, precisa ser negro. Então, isso é literalmente um consenso.
Mas o afrofuturismo tem que necessariamente estar ligado à ficção científica ou à literatura de um negro. Por exemplo, eu entrevistei uma vez um rapaz que ele escreveu O Pequeno Príncipe Negro. Ele está fazendo afrofuturismo?
Ótima pergunta, né? O afrofuturismo, a gente tem pensado nos últimos tempos como uma tag, um guarda-chuva que vai reunir autores negros no campo da especulação. Porque a literatura negra, por muito tempo, no Brasil, ela se focou de maneira de gênero, né? Na poesia e no conto, você tem autores negros renomados nesses dois nichos. Mas, Melina, se eu te pergunto, por exemplo, três autores negros de quadrinho, três autoras negras de suspense e horror, três autores negras de ficção científica, muito provavelmente haverá um grande hiato, né? Então, nós, inclusive, até se discutiu nesses últimos tempos que... Sim, a ficção científica é o maior gênero utilizado do afrofuturismo, mas quando nós temos uma obra de suspense e horror escrita por uma pessoa negra, onde os protagonistas são negros e a disputa do imaginário subverte a ordem ocidental de contar essa história e as referências culturais são negras, nós também podemos, nesse grande guarda-chuva, colocá-los no afrofuturismo, que é nada mais nada menos do que disputar essas linguagens por meio do intangível. Então, se essa literatura do Pequeno Príncipe Negro está ali, de alguma forma, saindo do ultra-realismo tradicional, está disputando um espaço no imaginário, construindo um outro universo, eu colocaria ele como uma obra afrofuturista, né? Mas, sem dúvida nenhuma, essa grande chave é dos autores. Inclusive, no Brasil, expandindo um pouco o nosso bate-papo, a ficção científica e a fantasia sempre foi colocada de lado como uma literatura menor, né? Ao mesmo tempo que ela também, por si só, excluía os autores negros. Ao mesmo tempo que muitas das obras desse gênero, principalmente estrangeiras, são best-sellers não só aqui no Brasil, mas como no mundo.
Já eu ia te perguntar isso. No campo do cinema, a gente acredita que Pantera Negra seja um dos maiores expoentes desse momento. Mas, por exemplo, filmes como Corra, ele pode ser também colocado como um filme afrofuturista?
Primeiro, essa obra em si, do Pantera Negra, nós até poderíamos considerar afrofuturista, porque tem todo um processo de participação negra, protagonismo e produção. Mas o original Pantera Negra não seria afrofuturista, porque ele foi escrito e desenhado por pessoas brancas, né? O Stan Lee e seu sócio. Então, pensando na origem do personagem lá no, se eu não me engano, fim dos anos 80, né? Inclusive com uma revista bem boa. Agora, essa resposta sobre o Corra, ela se aplica ao que eu acabei de falar anteriormente sobre esses outros gêneros do intangível, da literatura não convencional, que vão ali trazer nossos signos, trazer diálogos da comunidade negra e esse inverter a polaridade do protagonismo.
Outros filmes, assim, que você lembre que as pessoas que estão tendo contato com essa designação agora podem beber?
Perfeito. Ó, tem um filme, um curta-metragem que nós chamamos de a pedra fundamental do afrofuturismo, que é o Punzi. P-U-N-Z-I, Punzi. É de uma, não vou lembrar agora o nome dela, infelizmente, mas é de uma diretora e roteirista de Gana. E é um filme, que é um curta-metragem que vai trazer essa questão da água, do uso da água, e a tecnologia e essa ancestralidade por meio dos personagens e de uma árvore que vai permear toda a trama ali, né? Então é um curta-metragem que vale super a pena assistir. Os Afronautas também é um curta-metragem fantástico que surge nesse bojo também de pensar o afrofuturismo, né? Do mainstream, agora, pensando os materiais de grande circulação, nós realmente estamos presos ainda no Pantera Negra. Mas você tem, por exemplo, hoje algumas séries, né, nesses streams, que vão trazer alguns diretores e animações que vão ter todo esse conceito de afrofuturismo, né? Não vou lembrar os nomes agora, mas, por exemplo, no Disney Plus tem uma série bem bacana com personagens e todo esse contexto mesmo, né? Brasileiro indicaria o filme que vai trazer algum desses elementos, né, que nós hoje identificamos como afrofuturismo, que é o Branco Sai e Preto Fica, né? Então é um roteiro ali que, mesmo com as dificuldades de produção, no sentido de grandes efeitos especiais, vai discutir, né? O roteiro é sobre um homem negro que viaja no tempo para recolher provas para acusar o Estado brasileiro no futuro como um Estado opressor e genocida, enfim. Então, inclusive é uma discussão que, completando esse raciocínio, que nós fizemos na Semana Geek aqui em São Paulo, que o audiovisual será uma grande ferramenta para poder expandir essas obras afrofuturistas hoje, que hoje, por enquanto, até por uma questão de viabilidade, estão mais concentradas na literatura.
Olha, Israel, já fizemos aqui no Mundioca um episódio no ano de 2022 sobre a literatura africana, que é maravilhosa, riquíssima. Eu queria te perguntar se os autores africanos não... O pessoal da diáspora africana, os autores africanos, eles estão fazendo, praticando o afrofuturismo?
Ótima pergunta. Inclusive lá se tem usado outro termo, Melina, que é African Futurismo, porque as questões e as demandas do africano em África é diferente das demandas dos africanos fora da terra sagrada, né, da terra mãe. Então isso é muito interessante. E essa questão do lúdico, né, do lúdico nesse sentido do não tangível, né, vou utilizar esse termo, lúdico às vezes fica muito... né, infantilizado. Mas essa questão do uso dessas místicas, elas estão permeando. Por exemplo, tem uma autora moçambicana, que é a Virgínia. Eu li uma obra dela uns 10 anos atrás, que era um detetive, chamava O Inspetor de Chindimilizila. É um inspetor que volta depois de ter estudado em Portugal e ele encontra com vários mistérios sobrenaturais na comunidade dele. Até a própria obra dos autores africanos brancos, como Mia Couto, né? Então você tem ali o Terra Sonâmbula, tem essa coisa dessa história, desse mundo que está em paralelo acontecendo ali depois da guerra, onde Jacques, por exemplo. Então há sim um movimento dessa ficção especulativa por autores africanos, né?
Nos países onde houve diásporas, Israel, como é que o Brasil se enquadra hoje?
Olha, o Brasil, eu sempre digo que o Brasil, eu tive numa conferência na Noruega e falei isso, falei o Brasil, se caso Deus o livre, o restante do mundo acabar, o Brasil poderá ser o palco de reconstrução, pelo menos do continente africano, porque há elementos da cultura africana que, inclusive, não existem mais nem em África e existem no Brasil, né? Então, entre eles, sei lá, o Benguela, por exemplo, né? Que aqui, o último registro que nós tivemos aqui, de maneira oficial, vamos dizer assim, tá naquele disco Canto dos Escravos. Você tem os Visungos aqui, o maracatu, a congada, o Moçambique, samba de bumbo, o maracatu. Aqui no sul do estado aqui de São Paulo, nós temos aqui uma comunidade quilombola que fala um proto-crioulo chamado cupópia, que é uma mistura do quimbundo com o português. Então o Brasil, ele é uma grande arca dessa diáspora, obviamente uma diáspora também que vai retratar as comunidades iorubás e as bantos, em específico Angola, Congo e Moçambique, né? Não é uma África toda, né? Mas nós temos aqui, por exemplo, os adinkras, que são fortes aqui, é uma herança do Mali, dos povos acãs, mas tem aqui no Brasil. Então, o Brasil consegue ser esse receptáculo, né? E eu tô tendo o prazer de editar um livro, uma tradução de autores da República Dominicana, autores negros da República Dominicana, que estão trabalhando com ficção científica, né? Então, é muito legal ver que eles também estão se apropriando. Lá eles chamam de preto punk, né? Tem várias outras denominações que vão surgindo aí, né? E que, na realidade, como eu disse no começo para ti e para Melina, são guarda-chuvas que vão reunir a comunidade negra para que a gente se aproprie, né, no sentido mesmo da palavra, e possa ali disputar esse imaginário com os nossos signos, os nossos anseios e tudo mais. Então o Brasil é uma grande referência em todos esses sentidos, e a gente está fazendo esse movimento para que nós conheçamos a literatura produzida fora do país, já que nós estamos isolados linguisticamente do mundo, e que também de alguma forma a nossa literatura chegue nos outros lugares e possa mostrar que nós produzimos muito mais do que uma literatura realista, muito mais do que uma poesia, conto, que muitas das vezes ou invoca o atávico ou só fica na conjuntura, na análise da conjuntura. Não, nós queremos dar um passo à frente e sonhar.
Olha, já que nós somos um país negro, né, com mais de metade da população negra, você falou, até achei interessante, dessa questão de poder recriar o continente negro a partir do Brasil, se não houvesse outros países, então temos a obrigação de despontar na frente no afrofuturismo, não?
É isso, essa é uma grande demanda, e a gente tem feito esse movimento, porque, como eu disse, infelizmente nós somos isolados linguisticamente, né, Melina? Aqui nós estamos num continente onde só a gente fala português, né? Os grandes mercados livreiros do mundo falam inglês, então nós temos uma barreira a romper. A tradução no Brasil é super cara, então, enfim, então tem questões aí a superar, e uma delas que é muito importante, que é o próprio racismo, né? O racismo materializado na condição do negro único, né? Então, eu sempre tenho falado a importância da gente citar, de nós citarmos vários autores, para que as pessoas entendam que não é um negro só que está produzindo uma coisa ou outra, né? Então, vamos falar de afrofuturismo no Brasil? Tem eu, tem o Fábio Cabral, tem o Alê Santos, tem o Henrique André, tem a Kinaia, tem a Luan Zala, tem a Sandra Menezes, sabe? Citar vários, porque no Brasil, uma das formas do racismo é o negro único, né? É pegar uma personalidade negra e ela ser o representante de todas as outras. Então, são alguns desafios que estão pela frente, ô Melina, mas que, sem dúvida nenhuma, já estamos bolando estratégias para superá-lo.
Israel, você estava falando aí exatamente essa questão, assim, pegamos uma pessoa, transformamos aquela pessoa como se fosse um ícone, um símbolo. As temáticas do afrofuturismo, elas pegam preconceito, pegam racismo, pegam escravidão, pegam futuro?
Ó, a escravidão é a última coisa que o afrofuturismo vai se pegar, né? Porque a nossa ideia é realmente trazer, pensando, né, nessas conexões, uma conexão antes da escravidão. Então, cito três obras para ti. Por exemplo, tem um livro da Luan Zala, o primeiro livro afrofuturista publicado no Brasil por uma mulher, que vai discutir o Brasil no século XXV, depois de uma mudança climática, permeado pelos adinkras e a filosofia africana. Então, é um livro que vai trabalhar meio ambiente e tal, pelo olhar dessas filosofias. Tem um outro livro chamado Ubuntu 2048, do Rafael Silva, um autor aqui do Capão Redondo e uma ilustradora lá de Brasília, que ele vai discutir neoliberalismo, vai discutir esse futuro onde talvez nós tenhamos que comprar esses recursos naturais, vai discutir essa coisa da gente estar vivendo em nuvem e talvez as nossas consciências vão para essa nuvem a partir dessa filosofia africana do Ubuntu. Então, o afrofuturismo também não se condensa a um estilo de narrativa, né? Então, nós temos a distopia, tem esse que a gente chama de solar punk, né? Que são sociedades que passam depois de uma mudança climática. Nós temos space opera, que são histórias onde o cenário é o espaço, contos de suspense, horror, fantasia, surrealismo. E tem uma obra afro-surrealista fantástica aqui que vai trabalhar até um conceito bem inovador no sentido de forma. Enfim, então isso demonstra que os temas são vários e que nós temos capacidade de refletir eles a partir
Israel,
das nossas
a gente conversou
vivências.
Com o Alê, que você mencionou, ele é seu colega de episódio, né? Colega de afrofuturismo e colega de episódio também. Mas enquanto você falou, por ter vocês dois, os dois paulistas, me deu uma certa preocupação. Cadê o afrofuturismo nos outros estados?
Vou te falar, a editora Kitembo, no qual eu sou editor, tem 52, 53 artistas, né? Nessa primeira lista que eu citei para vocês, por exemplo, né, tem uma autora que é do Rio de Janeiro, que é a Luan Zala. Nós temos a Kinaia, que é do Ceará. Tem o Wilson, que é do Amapá. Nós temos a Sandra Menezes, que é do Rio de Janeiro. Nós temos Matheus, Jussiane, que são da Bahia e não só de Salvador. Estão ali em Feira de Santana e numa cidade do Sul. Temos gente no Rio Grande do Sul, Minas Gerais. Então, pelo menos na nossa editora, na Quitemo. Então, nós literalmente somos uma editora nacional, né? E expandindo para outros estados. O afrofuturismo não é uma produção sulista ou sudestina.
Jael, qual é o futuro desse movimento?
Poxa, o futuro desse movimento de maneira de produto, eu diria que é essa conjugação com o audiovisual. Esses materiais servindo de inspiração para roteiristas, ganhando o grande mercado, a veiculação desses. Se não for aqui no Brasil, vai ser fora, sem dúvida. Mas eu acho que esse é um caminho, né? Eu, depois que eu ganhei autonomia financeira para consumir produtos do entretenimento, né, livros e filmes, né, pude ver que vários dos filmes que eu gostava eram primeiro livros, né? E foram ali adaptados. Então, eu creio que esse é um futuro material do afrofuturismo. Agora, o futuro intangível é que cada dia mais nós produzamos, a gente colabore na trajetória de leitores, leitoras e de autores, autores da sociedade, pensando o quão importante é a gente pensar o futuro, né? O quão importante é que os nossos anseios hoje possam, de alguma forma, estarem contemplados ali numa literatura que vai fazer uma reflexão, vai fazer esse caminho, né, de pensar esse futuro. E não é um futuro, Marcelo, um futuro inalcançável e tal, um futuro filosófico, uma utopia, não. É o futuro do amanhã mesmo, né? Então, corpos potentes hoje para que eles não morram amanhã na mão da polícia. Corpos potentes hoje para que a gente possa estudar e fazer mestrados, doutorados e possamos ser chefes ou chefas, vamos dizer assim, de grandes pesquisas e inovações tecnológicas, né? Para que a gente, enfim, saia desse ciclo vicioso, né? Ao mesmo tempo que o afuturismo também é um produto do entretenimento. Então, eu quero que as pessoas peguem os livros e se divirtam lendo também. Então, assim como nós começamos o nosso bate-papo, o afrofuturismo é essa grande diversidade. Por isso que às vezes não é possível
fazendo
colocar
essa produção,
numa caixinha,
né, só. Pesquisa sobre o afrofuturismo, tem pouca coisa, mas eu encontrei algo interessante. A cantora Beyoncé, ela chegou a usar elementos do afrofuturismo em um álbum visual dela. Você está por dentro dessa história? O que, que ela fez de afrofuturista ali?
Olha, nesse último eu não vi, que é desse último que ela faz uma releitura da Disco Music, né? Muito influência da Disco Music. Mas o anterior mesmo, que era daquela colaboração com a Disney no Rei Leão, existem vários elementos aí de afrofuturismo, né? E o mais legal que eu sempre tenho dito desse trabalho, olha que bacana, a Beyoncé precisou ir para a África para poder fazer essas conexões da origem dela. Nós, sei lá, para quem tá aqui em São Paulo, é só ir na Liberdade, só ir aqui na Brasilândia, onde eu tô. Para quem tá no Rio de Janeiro, é só dar um pulo em qualquer comunidade aí, ou até mesmo pelo centro aí, o caso do Valongo, a Pequena África. Para quem tá em Recife, é só dar um pulinho da cidade do lado de Olinda. Para quem tá em Salvador, não precisa nem dizer. Então, nós temos uma grande potência que é as africanidades beijando os nossos pés e pegando na nossa mão aqui no nosso país. Acho que essa é a inovação. Obviamente que a gente não tem o capital financeiro que ela tem para poder expor isso ao mundo.
Jael, nesse momento você está atuando mais como editor, como autor, como roteirista. Como é que você está nesse teu trabalho?
Olha, eu estou 50-50. Nesse último período eu consegui, junto com os meus amigos, né, e com algumas acelerações que nós tivemos, estabilizar a editora no sentido que ela pudesse começar a andar sozinha, né? E aí eu poder dar mais visibilidade para os meus trabalhos, né? Então eu, esse ano, não publiquei nada, né? Colaborei no roteiro de um quadrinho que foi lançado agora esse fim de ano, mas esse ano eu acompanhei a estreia da minha primeira dramaturgia, que foi uma releitura de Otelo, inclusive uma que conta com elementos afrofuturistas, uma peça que tem como premissa ficção científica também, e Otelo, né, de Shakespeare, só que contado por ele mesmo, né? Um homem negro contando essa história, né? Mas eu creio que o próximo ano, né, um ano onde eu voltaria a publicar um livro de romance, e aí, sem dúvida nenhuma, esse vai
Você,
ser o meu grande trabalho.
Você, como homem negro,
do
gostaria
ano.
De ser visto de que maneira, assim? Quais características são atribuídas ao homem negro que você gostaria de mudar, que você se incomoda com elas? Eu me sinto até à vontade de fazer essa pergunta, porque eu sou mulher, não negra, mas eu sou mulher e tem algumas coisas que me incomodam. Então, será que você poderia discriminar aqui pra gente?
Muito importante essa sua pergunta, Melina, porque inclusive eu estava em Maricá, alguns meses atrás, participando da festa literária lá, fui um dos convidados, e fiz uma fala nesse sentido. Porque eu sou pai de uma menina, né? Então, como que eu quero que essa minha menina, uma mulher negra, veja o outro homem negro, né? Então, agora mesmo estou lendo um livro e estou na metade do livro, é um livro escrito por uma mulher negra, e estou na metade do livro e nenhum homem que apareceu de forma positiva. Então, acho que tem alguns desafios, né? Primeiro, esses estereótipos centenários, milenares da escravidão, né? Que é o homem negro bruto, o homem negro hipersexualizado, o homem negro que distante do afeto e tudo mais. Então, acho que esse é um grande desafio enquanto sociedade da gente romper. Outra coisa, tem a questão da integridade do corpo do homem negro, né? Graças a Deus, o debate do corpo feminino ganhou notoriedade, né? Mas enquanto violência bruta, né, o corpo do homem negro, ele é tanto vítima, né, como às vezes algoz. Então, essa integridade do corpo negro, né, pensar ela no futuro onde eu não preciso entrar no mercado e meio que ficar com as minhas mãos para cima, com medo de ser interrogado se eu peguei alguma coisa ou não, é uma sensação que só homens negros vão ter, né, vamos dizer assim. Então, são alguns desafios e, principalmente, esse outro olhar, né? Esse olhar mesmo que parece até utópico, né? Longe desses pré-julgamentos, né? Concluo dizendo que esses dias me perguntaram, né? Pô, como que você quer ser lembrado no futuro e tal? Eu quero ser lembrado com alguém que contou algumas histórias, na maioria das vezes, histórias felizes, histórias que puderam chegar num final feliz, que deu aquele sorriso de canto de boca quando você termina de ler. E eu desejo isso para a minha vida, eu enquanto homem negro, e também para meus pares.
Com certeza vai chegar, Israel. A gente torce aqui do Mundioca que você chegue ao sucesso, que expanda esse movimento cada vez mais, que a gente volte a falar de afrofuturismo aqui no Mundioca, e não seja só Mundioca, em outros lugares também, a gente venha trazer e debater o potencial artístico que isso tem. A gente conversou com Israel Neto, autor, roteirista, dramaturgo e editor, que publicou os livros Amor Banto em Terras Brasileiras, Os Planos Secretos do Regime, Não Podemos Esperar e Ancestral. Recebeu ainda os prêmios Jovem Brasileiro em 2009, Funarte Hip Hop em 2014 e Odisseia de Literatura Fantástica em 21. Além disso, ele é cofundador do coletivo de literatura suburbana e da editora afrofuturista Quitembo. Foi um prazer tê-lo aqui conosco, Jael.
Prazer foi meu, obrigado Marcelo, obrigado Melina, vida longa ao Mundioca.
Um grande abraço.
Marcelo, tchau. Gostei demais. Aliás, a gente fala bastante sobre África na questão da geopolítica, insegurança alimentar, África no BRICS, uma porção de coisas sobre a África. Temos que falar mais sobre a cultura africana que é tão rica e a gente conhece tão pouco, né?
Israel, né? Tão pouco, né? Israel Neto falou várias coisas e eu fui anotando aqui um monte de nome dos livros que ele colocou.
Vamos ver se você vai ler, né?
Eu anotei tudo aqui.
E são outros 500.
Isso daí é uma outra face. A gente vai ter tempo, né? Pra parar, sentar e consumir cultura, né? Eu gostei de saber que Gabi Amarantos é um expoente brasileiro de afrofuturismo. Eu não tinha parado pra pensar nisso, né?
Eu também não, e também a Beyoncé, né, que não é brasileira, mas também é uma pessoa que tá aí em destaque, que ótimo que isso tá, que, né, que pessoas que estão fazendo, estão levando esse conceito por aí.
Diferenças nas formas artísticas de afrofuturismo, mas no final de contas, elas vão convergir para a mesma ideia, para o mesmo ideal. A gente já falou muito hoje, pessoal, a gente tá falante hoje, né? O assunto ajuda a gente
a
explanar. Vamos agora dar uma trégua...
Pra nossa garganta.
Pra nossa garganta, né? Vamos ouvir o Mundo Bizarro.
Mundo Bizarro.
O nosso Mundo Bizarro de hoje, eu não sei por que a Melina já começou a rir só de olhar o título, mas vamos lá. Você já andou de carro sem ser táxi, aqueles carros tarifados?
De aplicativo?
De aplicativo?
Já.
Por que isso, Melina?
Ah, porque a gente passa os momentos difíceis aí, né?
Eu vou contar agora uma historinha que é legal. É a história de uma mulher que foi presa após se livrar de um motorista de Uber, tomar o volante dele, tudo porque ela achava que ele dirigia muito devagar. Essa mulher foi presa acusada de sequestrar o próprio Uber em que estava, porque o motorista, segundo ela, estava muito lento no caminho para o aeroporto de Austin Bergstrom, no Texas.
Ah, eu entendo,
isso
é difícil.
Nos Estados Unidos, ou seja, ela queria viajar e ela falou assim, irmão, dá uma acelerada aí, e o cara, dentro do possível, estava fazendo, mas não tinha agradado
ela.
Ah,
não sei se dentro do possível, tem motorista que faz corpo mole.
A Neusha Afkami, o nome dela, de 27 anos, havia embarcado no veículo em seu hotel na madrugada do início de dezembro desse ano e seria levada para o terminal de acordo com o depoimento dela para a polícia, né? Vamos lá. Mas, segundo ela, durante a viagem, o motorista, que não foi identificado, coitado, notou a passageira muito preocupada com o tempo que ele estava levando para chegar ao aeroporto. Foi quando a Neusha pegou o celular do motorista e o jogou pela janela, fazendo parar imediatamente, né? Ele falou assim, ops,
jogou meu celular pela janela, eu vou ali parar o carro pra pegar, né? Todo mundo faria isso, né? Só que quando o motorista saiu do carro, a passageira assumiu o volante do carro dele, né? Que é do ano 2016, ou seja, não era tão novinho assim, né?
É, foi um carro velho, vai, vamos dizer a verdade.
Acelerou e deixou o cara lá no meio da pista.
Eu já sou fã dela.
Coitada. Aí ela falou, precisava chegar ao aeroporto, então vou pegar o carro e deixá-lo lá no aeroporto, lá no terminal. Ela gritou pro motorista de Uber, segundo os policiais. A Neuxa foi tão rápida que ainda teve tempo de parar e fazer compras. Olha só que absurdo. Já que gastou 130 dólares em uma loja do aeroporto usando o cartão de crédito do motorista.
Aí não dá, não. Eu tava rindo até agora parou.
Que 171 essa mulher. Picaretaça,
não, aí
né?
Não.
O carro foi deixado na frente do terminal e o motorista conseguiu recuperar o seu veículo, que, como você disse, não é tão caidinho, mas também não é tão novinho, né? Mas antes que Neuxa pudesse pegar o voo, policiais foram notificados do seu paradeiro e ela foi presa, óbvio. Todos os itens comprados por ela com o cartão do motorista foram encontrados em sua mala, de acordo com a polícia. Sendo que a Neuxa, sabe onde ela tá agora?
Na prisão.
Tá na cadeia, filho. E a primeira audiência dela será só na primeira semana de janeiro.
É justo que ela passe o Réveillon na cadeia, porque isso não se faz, né? Eu até entendo, eu já passei isso na minha pele, de ficar com pressa de chegar ao aeroporto, já perdi voo uma vez, perdi voo. Tem que andar na velocidade máxima permitida, né? Até pra não irritar o passageiro, o cara tá ali prestando um serviço.
Tá bom, Melina, se você falou, quem sou eu pra falar que não? Esse foi mais um Mundo Bizarro de hoje.
Mundo Bizarro.
Bom, Mel, chegou ao fim nossa semana. Esperamos estar melhores, né?
Sim, a gente tá os dois aqui no gengibre, no limão.
E na reza, né?
E Deus nos ajude, é isso?
E na reza, gente, porque sem reza, sem fé, a gente não vai a lugar nenhum.
É.
Esperamos que na segunda-feira, quando a gente estiver aqui de volta, a gente esteja melhor, juntinho com vocês. Lembrando, @mundioca.com.k no Twitter, né?
E @mundioca.podcast no Instagram. Não esqueça de me mandar aquele recadinho.
Curta, comente.
E compartilhe.
Um beijão pra vocês.
Tchau, tchau, gente.
Bye.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.